Você está ligado aqui com a gente na Rádio Arquibancada, fazendo essa viagem, né? Em homenagem aos 100 anos do samba, Luiz Antônio Simas. Acabamos de ouvir esse clássico da Vila Isabel, clássico do Martim da Vila, e aí a do Cais Dourado, que a gente até conversava aqui, né, enquanto rolava o samba, que é um samba que poderia ir para a Avenida até hoje em dia, né? Um samba moderno, né? Tem esse tom, né? Os sambas do Martim nessa fase tem um tom, né, que a gente vê hoje realmente que eram sambas à frente do seu tempo, que a gente quase 50 anos depois ouve e ainda considera atuais. E aí o samba entra na década de 70, dentro desse todo esse panorama que a gente traçou, economia crescendo, público com dinheiro no bolso, comprando disco, indo a show, comprando televisão. O samba vive talvez o seu maior momento comercial, não? Nos anos 70?
Grande momento comercial também. E ao mesmo tempo, é um momento comercial, mas é um momento também de reflexão do samba sobre a sua própria história, a sua própria trajetória. Porque isso é bacana. A gente tem um samba que vive um boom comercial, mas a gente pega, por exemplo, nos anos 70, uma Clara Nunes, que está aparecendo aí como a cantora que rivaliza até com Roberto Carlos em vendas. E a Clara tem uma história curiosa, porque a Clara se torna um fenômeno da canção brasileira. A Clara não surge cantando samba, a Clara surge cantando bolero, por exemplo, e tal. Mas ela depois, a partir sobretudo do encontro com Adelson Alves, ela vai pro samba. E a Clara já tinha uma relação com a espiritualidade, ela frequentava um banda, terreiro de Pai Edu, no Recife. E o Adelson, ele estimula a Clara também, né, como produtor dos primeiros LPs da Clara Nunes, a abraçar essa vertente da religiosidade. E ela começa a se destacar dessa maneira. A Clara, de certa maneira, segue naquela trilha, né, e explode de uma forma impactante.
E agora a gente imagina o que, que era no Brasil dos anos 70, em plena ditadura, né? Se hoje as religiões de matriz africana sofrem uma grande perseguição, imagina o que, que era naquela época. E a Clara Nunes, pô, eu até tenho em casa a quantidade de clipes que ela emplacou no Fantástico, na Rede Globo, às 8 horas da noite, né? Vestida de branco, cheia de guia, rodando na beira da cachoeira. É impressionante.
É impressionante, mas paradoxalmente eu acho que deve ter sido mais fácil do que aparecer hoje alguém que faça a mesma coisa. Porque a gente não tinha tido ainda o grande boom do neopentecostalismo, né?
Sim.
Então o boom neopentecostal, a rigor, ele entra numa disputa de mercado religioso pesada. E a Clara acaba, enfim, se destacando de uma maneira impactante. As vendas da Clara. Depois ela casa com Paulo César Pinheiro, né? E ela tem uma trajetória no disco que é curta. A Clara morreu muito nova, se não me engano. A Clara morreu com 41 anos, 42 anos, enfim. E ela flerta, então, com uma grande tradição do samba. Ela foi uma figura exponencial nessa história.
É, mas é até para ser justos também, né? Nessa fase dos anos 70, além de Clara, nós temos Beth Carvalho, o auge de sua trajetória de venda de disco. Roberto Ribeiro.
Fazendo miséria, negócio impressionante, cantando muito. É um ótimo momento. Ney Lopes e Wilson Moreira, por exemplo, que gravam a arte negra de Ney Lopes e Wilson Moreira. Né? Muito
Martim
bom.
Da Vila.
Martinho explode com Canta, Canta Minha Gente.
Paulinho da Viola.
Paulinho. Martinho, quando canta o Aquarela Brasileira do Silas, ele é o cara que praticamente recupera aquele samba, que muita gente não sabe, que no carnaval do Império Serrano tinha inclusive perdido ponto. Né? Então o Martinho vem, grava. É uma década e muito boa.
Tem até outras vertentes, sentido, né? Benito de Paula, Luiz Airão.
O famoso Sambão Joia, né? Sambão Joia, que é aquele samba que vem acompanhado do teclado. É aquele samba que você imagina que você tá naquela churrascaria de domingo, né? E aí todo mundo começa a dançar e tal. E eu não falo isso com nenhum sentido pejorativo, não. Eu acho que mostra como o samba tem essa força.
AGP,
que foi o intérprete do Sambão Joia e ao mesmo tempo compositor da Portela.
Mais pro final da década de 70 começa a surgir o swing do Bebeto.
O swing do Bebeto, Bebendo na Fonte do Jorge Ben, que é um outro sujeito que é um catalisador de coisas impactantes, porque você pega um país tropical que, de certa maneira, é uma releitura da aquarela do Brasil, né, do Ari Barroso, é o país tropical do Jorge Ben, polêmico, né, porque no auge do couro comendo no governo Médici, você fala do bonito por natureza e tal. Na mesma linha, Benito vem com meu amigo Charlie Brown, né, que você pode dialogar, o país tropical dialoga com Charlie Brown. Enfim, é um momento muito vigoroso para o samba de uma forma completa.
várias, mas a gente vê aí, a gente listou várias matizes,
várias,
né? Várias.
A gente faria um ano de programa só sobre essas matizes do samba.
Mas aí, então, a gente vai sintetizar isso tudo em uma música. É mole?
Uma música é complicada. A gente pode colocar uma música que representa um boom do samba na indústria do disco, que é, por exemplo, o Conto de Areia, da Clara Nunes.
Clara Nunes.
Então. Romildo e Toninho.
Então vamos lá, vamos.
Aliás, só um detalhe, Toninho conta, Toninho Nascimento, que é grande compositor, que é um dos autores do Samba da São Clemente de 2017. Toninho é um dos autores do Conto de Areia, ele conta uma história ótima sobre isso, que ele tinha feito a letra e a partir de uma história triste. Vale a pena comentar isso rapidamente, porque foi uma história que ele ouviu de uma mulher que tinha ficado louca porque tinha perdido o amor da vida dela, que tinha morrido afogado, que era um pescador e tal. E aí ele faz uma letra em cima dessa história triste, né? Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro? E ela ficava na beira da praia colhendo concha. E era uma história muito triste e verdadeira. Ele conta que essa personagem existiu. E ele fez uma letra triste, Romildo botou a música. Romildo de Vila Isabel e tal. E a letra original é Lua no Mar. Mas o Toninho diz que o Romildo errava sempre quando ia cantar, cantava é Água no Mar. E o Toninho virava, Romildo, você não canta isso com achar que eu sou burro, rapaz. Água no mar, pô. Você quer que é água? O que, que vai ter no mar se não for água? Para com isso. E aí um dia o Romildo fala pro Toninho que mostrou a música pro Adeuzon numa fita. E a Clara adorou, a Clara vai gravar. E aí o Toninho fala, Romildo, mas pelo menos você cantou certo, né? Não, a Clara, não sei o que. Tá. Quando ele foi ver, é água no mar, é maré cheia. E aí o Toninho diz, morrou, xinguei o Romildo, vão achar que eu sou analfabeto, não sei o que e tal. E a música explode de uma maneira impressionante. Conto de Areia é uma daquelas músicas que se alguém puxa numa roda de samba hoje, daqui a pouco tá todo mundo cantando. E outra coisa que o Toninho diz, até nas partes mais tristes da música, todo mundo dá o braço rindo como se fosse a coisa mais feliz. Foi beira-mar... É um musical.
Adeus, todo mundo.
Adeus, meu amor, não me espera. O cara morrendo e todo mundo, porque eu já vou me embora. Mas é uma grande canção brasileira.
Então vamos lá, vamos relembrar a saudosa Clara Nunes.
É água no mar, é maré cheia, oi, maré. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia ilumina pra gente contar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. Emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luna. Era um peito só, cheio de promessa. Era só, era um peito só, cheio de promessa. Era só, era um peito só, cheio de promessa. Era só, era um peito só. Cheio de promessa era só. Meu amor, eu não vou mais voltar. foi ver a mar. Foi ver a mar quem chamou. Foi ver a mar. Foi ver a mar.
Foi ver a mar. Foi ver a mar quem chamou. Foi ver a mar. Foi ver a mar.
É água no mar.
É água no mar. É mar é cheia, oh. Mareia, oh. Mareia.
É água no mar.
É água no mar. É mar é cheia, oh. Mareia, oh. Mareia.
É água no mar.
É água no mar. É mar é cheia, oh.
Clara Nunes não poderia faltar, né, nesse especial de 100 anos do samba. Estamos aqui com Luiz Antônio Simas fazendo, né, essa trajetória aí desse ritmo, né, que todos nós amamos, né, senão não estaríamos aqui todos juntos aqui na Rádio Arquibancada curtindo esse programa. É, a gente falava dos anos 70, um momento de grande explosão, né, comercial do samba, várias vertentes. Ao mesmo tempo, o samba tem esse viés, né, Simas? O samba faz sucesso, mas de certa forma se reconcilia com as suas origens africanas, né? A gente volta a ouvir falar das divindades, do batuque mesmo dentro do samba, o trabalho da Clara Nunes, as próprias escolas de samba, né? Você até já escreveu um livro sobre isso com o nosso amigo Fabato. Essa é uma fase também que os enredos das escolas começam a se voltar para os temas mais místicos, mas por um outro lado, dentro das escolas de samba também há um momento ali de racha, né? Uma inflexão. O samba se vende, entre aspas, mas também não se vende totalmente, né? O samba não vai... Talvez por isso que a gente não tenha hoje o samba tocando no rádio como outros gêneros tocam, né? Porque o samba não se vende. Ele faz concessões, mas ele se segura numa raiz ali que não...
E a história do samba é muito complexa. É por isso que é fascinante, porque ela guarda uma série de contradições. Aí você vê nos anos 70, com esse boom do disco, você tem a crise da Portela, por exemplo. A crise da Portela porque a direção da Portela, tempos do seu Carlinhos Maracanã, ela tenta inclusive flertar, né, com esse boom e começa a convidar gente, inclusive, que não era vinculada à escola de samba para fazer samba para Portela. É o caso do Jair Amorim e Evaldo Gouveia, né, que são convidados para fazer samba para Portela.
E ganham.
E ganham o samba com o Mundo Melhor de Pixinguinha.
Que é um samba, porque, né, cantado até hoje.
Cantado até hoje, depois vem e fazem Mulher Brasileira, aquele negócio todo da Portela. E Beck Clabin, a Socialite também, que começa a desfilar e tal. E ao mesmo tempo você tem a reação, porque você vê que o Candeia, nesse contexto, já é o Candeia em cadeira de rodas, né? Porque todo mundo sabe que o Candeia, ou pelo menos quem conhece um pouquinho melhor a história do samba sabe, o Candeia, policial civil, que num certo momento ele toma um tiro numa briga, né, de trânsito e fica em cadeira de rodas. E o Candeia, ele vai adquirindo uma consciência reflexiva sobre o papel do samba na história do Brasil muito intensa. Tanto que ele sai da Portela e funda o Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombo, né? Com uma perspectiva de entender a escola de samba como uma instância comunitária em que as várias influências da cultura da diáspora no Brasil, elas estão ali, numa amálgama, né, confluindo para fazer uma coisa interessante. E aí você tem um Candeia que grava um disco, por exemplo, como o Samba de Roda, em que ele grava Maculelê, ele grava Ponto de Macumba, ele grava Chula de Capoeira, né, ele grava Samba, né? Então você tem essa linha também mais reflexiva sobre o que é o próprio samba, que o Candeia representou maravilhosamente, que o Ney Lopes representa maravilhosamente. É um momento muito intenso, então...
É, o interessante é que o Candeia não é um solitário nessa luta. Ele recruta a nata do samba.
A nata do samba para ir para Quilombo.
Ele falava, não, ninguém precisa largar suas escolas, mas claro, todo mundo cerrou fileiras no Quilombo, né?
Martinho da Vila, né? O Ney Lopes, que era compositor do Salgueiro, o Wilson Moreira, Rubem Confetti, que é uma figura...
Clara Nunes
apoiou a Quilombo. A gente pega as imagens da Quilombo, é um negócio impressionante.
E então, imagino que a gente agora vai tocar Candeia.
Candeia tem uma opção de coisa boa, mas eu acho que tem um samba do Candeia que é muito impressionante, que é o Dia de Graça. Porque o Dia de Graça, de certa maneira, ele é um samba que pensa a questão do negro no Brasil de uma forma muito intensa. Né? O Samba que o Candeia vai descrevendo uma pessoa se preparando para desfilar na Portela, né? Porque vai viver o seu dia de graça. E na segunda parte do samba, o Candeia fala que esse dia de graça tem que deixar de ser um dia vinculado apenas ao carnaval, né? E ele fala, daí então verás, né, que o filho teu, vai falando do filho, e vai cantar o samba na universidade, de certa maneira, muito antes de se discutir lei de cotas, o Candeia estava dizendo, e canta um samba na universidade e verás que teu filho será príncipe de verdade. É interessantíssimo isso.
Então vamos lá, vamos reverenciar a Mestre Candeia.
Dia de graça.
Dia de graça.
Meu irmão, axé. Olha o sol de frente. Levante a cabeça, meu irmão. Axé. Hoje é manhã de carnaval. As escolas vão desfilar
gravosamente,
e aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela.
Salve a Portela!
Vamos esquecer os desenganos
que passamos,
viver a alegria que sonhamos
durante um ano.
Nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor, mas depois da ilusão, coitado, negro, volta o meu barracão, mas depois da ilusão,
mas depois da ilusão,
raças já foram escravas também, e deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias, e cante um samba na universidade, e verá que teu filho será príncipe de verdade.
Você está aqui na Rádio Arquibancada, né, fazendo essa viagem com Luiz Antônio Simas pela história do samba, esse programa especial da Rádio Arquibancada. Obviamente, a gente não podia ficar de fora desses festejos dos 100 anos do samba. Simas, falamos de Candeia, falamos de todo esse samba dos anos 70, e no final dessa década, a gente vive talvez a última grande revolução do samba, né, Simas?
Eu acho que sim. Que é, se a gente fala de um paradigma do Estácio, a gente pode falar, o Carlos Sandrone é um autor que tem um livro chamado Feitiço Decente, que usa essa expressão, a gente pode falar de um paradigma do cacique, né? Com o que o cacique de Rambos faz, com as transformações que começam a acontecer à sombra da tamarineira, né?
E tudo começou ali, aquela turma do fundo de quintal, fazendo as rodas no cacique de Rambos, praticamente incógnitos, né? Até que num belo dia, Alcir, volante do Vasco.
Sir Portela.
Depois eterno técnico interino e colecionador de empates no Vasco, né? É, o Alci Portela teve um campeonato brasileiro que o Vasco jogou 19 partidas e empatou 11. Assim, é um fantástico. Mas, pelo menos, esse legado ele deixou. Alci Portela levou Bete Carvalho no Cacique de Ramos.
E Bete acaba tendo um trabalho fundamental, porque ela percebe também que ali estava uma mina, né? E que ela podia fazer muita coisa. E o Cacique tem um detalhe curioso, porque na história da música brasileira, no Rio de Janeiro, se dizia, os mais velhos, os cabeças brancas, que o subúrbio da Leopoldina tinha uma característica um pouco diferente do subúrbio da Central, né? Que o subúrbio da Leopoldina estava mais ligado à história do choro e não exatamente à história do samba. Você tem a Imperatriz, tinha o Recreio de Ramos, mas tinha isso. E o Cacique vem com essa pegada, e a pegada que incluía coisas diferentes. Tem o banjo, por exemplo, né? E a história da introdução do banjo no samba, porque o banjo é um instrumento de harmonia que, ao mesmo tempo, ele tem característica percursiva. Um instrumento muito vinculado à música norte-americana. E o banjo é coisa do Almir Neto como o Mussum. Né? Mussum é um cara que está dentro dessa jogada, dessa parada também. O tantã, o repique de mão, aquele tantã substituindo a marcação do surdo. Então o Cacique, ele propõe uma nova maneira de você fazer, inclusive, o samba de fundo de quintal, né?
E Bete Carvalho, ao descobrir essa turma, né? Bete só segue uma trilha que a gente até, de certa forma, até esqueceu. Eu acho, de certa forma, imperdoável a gente ter feito essa omissão. Quando a gente fala do samba dos anos 70, de todas as vertentes, ainda tem a redescoberta de antigos valores que a Bete Carvalho propicia ao gravar Cartola, Já Esquecido, Nelson Cavaquinho, né? Além daquilo tudo que a gente falou no bloco anterior.
Bete gravava esses caras
todos. Bete trouxe esses grandes nomes de volta e depois descobriu essa turma do Cacique de Ramos. E depois que Vou Festejar foi gravada, a coisa explodiu.
Sim, claro. O Cartola, por exemplo, gênio. Você não teve grande gravadora disposta a gravar inicialmente Cartola. Cartola vai gravar o primeiro LP para uma gravadora que era praticamente independente, que era Marcos Pereira, que grava os dois primeiros LPs do Cartola. Né? A Bete tem uma curiosidade, é a mangueirense, mas é aquela que mais gravou a Velha Guarda da Portela. Né? Você tinha ali um nome icônico como Elisete Cardoso, né? Que sempre fazia questão de colocar essa turma do samba. Então é isso mesmo. E o Cacique vem e aí explode, e é um fenômeno. Porque aquela geração que vem na rebarba do Cacique, um Almir Neto, né? O Zeca Pagodinho, que vai gravar com Bete, Camarão que Dorme a Onda Leva, Jovelina Pérola Negra, essa turma começa a vender horrores num contexto em que só se falava do rock brasileiro.
Já estamos nos anos 80 aí, né?
Na virada para os anos 80, exatamente. É aquele momento em que a Revolução Caciquiana ganha corpo, né?
É, essa aí tem esse momento, né, inicial, que a Bete grava, que o Fundo de Quintal começa uma carreira e tal, mas a coisa só explode mesmo ali por 85, 86.
Exatamente o momento que tá tendo o primeiro Rock in Rio.
Justamente o primeiro Rock in Rio, que a gente tem o surgimento do RPM, do Paralamas, da Legião Urbana.
E o samba tá comendo solto.
Pra você ver. E eram dois processos que não se excluíam.
Não, é verdade.
Eu me recordo muito bem, né? Eu era criança na época, eu vivia no Clube dos Sargentos da Aeronáutica ali no Galeão. Tinha... um dia era a roda de samba, era o pagode, o pagodão, e no outro dia era a matinê tocando rock, e a galera ia nos dois.
E se você procurar no YouTube da vida, você vai achar um vídeo, porque o Roberto Carlos tem uma curiosidade. Naqueles famosos especiais de fim de ano,
ele sempre vai surfando, né?
Ele sempre vai surfando na nova onda da música brasileira. E tem uma gravação que o Roberto canta com uma turma do pagode, etc e tal, em que tem até um menininho pequenininho cantando com o Roberto, que é o Anderson Leonardo, do Molejão. Tem no YouTube isso.
Não, porque aí... até interessante a gente também avançar um pouquinho, né? A gente tá encerrando o programa, a gente vai encerrar com uma música. Já podemos até falar com a música, né?
A gente escolheu o Doce Refúgio, que é um lindo samba do Luiz Carlos da Vila sobre o Cacique de Ramos, que o Fundo de Quintal gravou maravilhosamente.
Pois é, mas aí a gente também, já que você falou do molejo, a gente também não pode, longe de nós dizer que o samba acabou ali nos anos 80, mas samba... é que a gente procurou encontrar um repertório que...
O samba
fosse mais simbólico.
O samba dialoga. Independentemente do nosso gosto estético, você vai ver que quando você vai ter o boom do sertanejo, você vai ter um samba que vai flertar com o sertanejo, vai ter o pagode romântico, que não é uma coisa que eu escute em casa, mas acaba sendo um fenômeno da indústria fonográfica, né? Você vai ter um samba do Rio de Janeiro que dialoga muito intensamente com o funk. Esse diálogo acontece, né? Não é à toa que... Não é mestre Jorjão com a bateria do Jorjão que descobre que há uma ligação ali, não, é que aquela coisa já vinha acontecendo mesmo nas ruas do Rio de Janeiro e tal.
Na virada do século começa aquele movimento da Lapa.
A Lapa com o samba de raiz, né, que curiosamente a expressão samba de raiz é contemporânea. Na década de 30 ninguém dizia que fazia o samba de raiz, mas você tem uma geração lapiana que é mais de classe média, né? E o que me impressiona no Rio de Janeiro, não sei se vocês têm essa impressão, mas hoje como fenômeno da indústria fonográfica, o samba decaiu muito. Não só o samba, mas a própria indústria fonográfica, com novas mídias, com internet, né? É difícil alguém comprar CD. CD hoje é coisa de colecionador. Eu, por exemplo, compro CD de escola de samba basicamente porque coleciono, senão...
Tira do plástico.
Eu
tenho alguns lá em casa que estão no plástico ainda.
Tira do plástico, que estão aí. Eu ganhei CD de presente que eu já tinha escutado na internet, então tá aí no plástico. Mas, paradoxalmente, se o samba perdeu vigor na indústria fonográfica, ele vive um momento muito vigoroso nas ruas do Rio de Janeiro. Você tem roda de samba em tudo quanto é lugar, você tem, e desde aquelas as mais precárias, até aquelas que ocupam espaço público, que é samba de praça, até aquelas que estão em circuito de bares. Você vai naquele circuito de bares da Barra da Tijuca, por exemplo, você vai ver muito bar ali com a sua roda de samba. A Lapa tá viva, né? Você tem uma porção de
subúrbio, a gente está tendo muita roda no subúrbio.
Muita roda no subúrbio, na Zona Oeste, com o terreiro de crioulo, tem muita coisa acontecendo, no samba da Serrinha, na Casa do Jongo. Quando o Rádio Arquibancada faz a feijoada no baródromo, às vezes é até complicado saber para onde você vai, que são, você vê ali evento, né? Aí o Facebook te mostra, você tem 37 eventos. Aí você olha e fala, caceta, e é muito evento de samba. Então o samba vive um momento de muito vigor nas ruas. Isso é uma coisa que me deixa muito bem impressionado. Então quem acha que a história da música é a história da indústria fonográfica, está comendo mosca nesse processo.
Então é isso aí, então vamos escutar, né, Doce Refúgio, Fundo de Quintal. Simas, muito obrigado.
Estamos aí, Anderson Baltar, e tomara que a gente possa fazer agora esse programa. Eu acho que sugere uma série de links, né, de liames, para que a gente tenha um ano aí de programas sobre a história do samba no Brasil. O que a gente fez aqui foi apenas um rápido recorte para dar um panorama.
Em breve, sobre isso. Em breve. Depois de passar o carnaval, né? A gente vai dar.
Depois da loucura do depois carnaval, da loucura, vamos já... fazer umas coisas aqui que o samba merece.
A gente está entrando nesse moedor de carne aí até fevereiro, mas depois do carnaval, com certeza, teremos muitas novidades. É isso aí, gente. Então, vamos ficar com Fundo de Quintal. Muito obrigado e até a próxima.
Ritmistas vão fundo, tocando bem fundo qualquer coração. É uma festa brilhante, um lindo brilhante, mas fácil de achar. É perto de tudo ali no subúrbio, um doce refúgio pra quem quer cantar.
É cacique.
Com mãos de alegria o seu carnaval.
É cacique.
Sim. Esse é o cacique.
É o cacique.
É o pagode do fundo de quintal.
Yeah.